Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 16 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o Jornal do Meio Dia. E também, você sabe, tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029. O Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco e com muitas informações mesmo, viu? Na primeira entrada de Coutinho, ele vai trazer uma notícia aí tão triste, né, gente? Chocou aí Itabuna, chocou toda a região. Um atropelamento que houve ontem à noite,
é
né,
verdade,
Marcos?
É verdade, sim.
Muito triste, viu? E o nosso repórter Coutinho Neto é quem tem as informações. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. São 12 horas e 10 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Você sabe, caro ouvinte, você participa, né? Envia sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029. A sua mensagem pode ser de texto, né, escrita, ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Aqui você tem voz e tem vez. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex? Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. São 12 horas e 11 minutos. É, Marcos Bezerra, até ontem, digamos, até mais cedo, ainda estava aquele calorzão em Ilhéus,
sim,
né?
Um tremendo sol ontem no feriado.
Ontem, então, gente, o calor de ontem acho que estava mais forte do que o de terça, do que o de segunda, do que o do fim de semana. Tava bastante calor ontem em Ilhéus, mais de 30 graus, né, durante o dia aí. E hoje, após mais ou menos umas 11 horas da manhã, né? Começou a cair essa chuvinha, refrescando aí mais, né? Tirando um pouco essa onda de calor de Ilhéus, tá? É, inclusive, eu tô olhando aqui na previsão do tempo, cadê em tempo real aqui? Vamos ver como é que tá Ilhéus neste momento. Segundo a previsão, faz 30 graus, né? Não parece. Tá bem fresco aqui em cima, no Alto Bela Vista, no Banco da Vitória. Mas, segundo a previsão, faz 30 graus neste momento em Ilhéus, né? Mas a gente olhando aqui, já deve estar caindo um pouquinho, né? A gente olhando daqui de cima, tá bem fechado o tempo, as nuvens bem escuras, né? Então deve chover ainda durante o dia. A gente vai continuar acompanhando aqui a previsão para trazer mais informações para vocês, informações atualizadas, tá? Bem, são 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Folha de Pernambuco, que informa: ONU aprova pausa na guerra.
Jornal do Comércio do Recife: Ministério pagou voo e diária para a dama do tráfico.
Ei, Brasil, é o governo federal aí. Me deixe. Jornal Estado, Fortaleza, Ceará: Conselho de Segurança da ONU pede libertação de reféns e pausa humanitária.
Diário do Nordeste de Fortaleza, o impacto da saída de prefeitos do PDT.
Jornal O Globo do Rio de Janeiro, conflito em Gaza, Conselho da ONU pede pausas humanitárias e soltura de reféns.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, ONU faz apelo pelas crianças e defende pausa na guerra.
Jornal de Brasília, guerra declarada. Senado prepara ofensiva para barrar poder do STF. É o STF que é praticamente comandar o país, né?
Zero Hora de Porto Alegre. Leite apresenta a aliados proposta de aumento do ICMS para 19,5%.
No caso, é o governador aí do estado do Rio Grande do Sul. E o jornal Correio do Povo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, também traz a mesma informação. Governo Leite prepara aumento de alíquota básica do ICMS para 19,5%.
Jornal Estado de Minas e Belo Horizonte, onda de calor pode causar desabastecimento de água.
Que coisa, hein? Jornal Estado de São Paulo, contas públicas. Agências alertam para risco de mudanças na meta fiscal.
E Jornal Popular de Goiânia, Câmara vota às cegas dinheiro da Comurg sem saber origem.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Atualizando para vocês a previsão do tempo. Neste momento, ele é os 28 graus, tá? E com chuva fraca, ok? Essa é a previsão no momento em Ilhéus. E deu uma refrescada boa, não deu, gente? Deu, porque tava abafadinho, hein? Calor mais cedo ainda, hein? Depois que começou a cair essa chuvinha, deu uma refrescada gostosa. Olha, são 12 horas e 16 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente começa falando de coisa boa. Ô Marcos Bezerra, a UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, sobe 6 posições e aparece em 53º lugar no ranking Folha. O UFSB também cresce, né, nesse ranking aí.
É, a Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, subiu 6 posições em 4 anos e agora aparece na 53ª posição no ranking universitário Folha, RUF, divulgado na segunda-feira, dia 13. Saiu da nota média de 62 em 2019 para 66,41 em 2023. Na Bahia, a instituição superior da região cacaueira é apenas superada pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, que oscilou da 14ª para 16ª posição no comparativo entre 2019 e 2023. 86,95 há 4 anos e 86,7 em 2023. Candidato à reeleição em pleito com chapa única, o reitor Alessandro Fernandes avaliou como gratificante o fato de a UESC ser a mais bem avaliada entre as estaduais e, no geral, estar atrás apenas da UFBA. Agora, nosso desejo é de renovarmos os esforços para continuar sendo bem avaliados em todos os rankings. Quero destacar que o ranking que mais interessa é o reconhecimento pela sociedade do trabalho que fazemos na Universidade Estadual de Santa Cruz, disse Alessandro Fernandes. O ranking foi suspenso no período pandêmico. No último divulgado, em 2019, a UESC aparecia atrás também da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Esta em 58º lugar antes e na 60ª posição agora. A Universidade do Estado da Bahia, UNEB, é a 80ª. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, despencou no ranking, situando-se na posição 96. Era a 78ª colocada em 2019, Cátia.
Pois é, né? Tem também as informações em relação às federais, não é isso, Marcos?
Isso. Dentre as federais, além da liderança da UFBA, a Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, que tem reitoria em Itabuna e completou 10 anos de fundação agora em 2023, está no 137º lugar, subiu 30 posições em relação a 2019. A UFOB, da região de Barreiras, aparece em uma posição à frente da Universidade Federal do Sul da Bahia. A UFRB, do Recôncavo, vem em 114º lugar. O ranking da Folha considera as variáveis de ensino, pesquisa, mercado e inovação e internacionalização.
Que legal, né? Então, parabéns aí à nossa UESC, que afinal de contas está aqui no município de Ilhéus, no sul da Bahia.
É.
12 horas e 19 minutos. Atenção, você que gosta de fazer, está sempre ligado, pronto para fazer algum processo seletivo. Olha, o ICMBio faz processo seletivo com salário de até R$ 3.300 para Ilhéus. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, divulgou o edital de processo seletivo para duas vagas de agentes temporários, tá? Agentes temporários dos níveis 2 e 3, com salários de R$ 1.980 e de R$ 3.300, respectivamente, tá? Além de auxílios. Os contratados vão atuar no Parque Nacional da Serra das Lontras, Reserva Biológica de Una e Refúgio de Vida Silvestre de Una, geridas pela Autarquia Federal a partir do escritório de Ilhéus, tá? Então, são reservas geridas aí pelo ICMBio. O nível 2 exige, pelo menos, ensino fundamental completo e o 3, ensino médio. As inscrições podem ser feitas no edifício Carlos Pereira Filho, Praça Cairu, sem número, no centro, ali no antigo edifício da CEPLAC. É bem fácil. Pode ser feita de hoje, quinta-feira, até amanhã, sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 4 da tarde, tá? Então, você pode ir ao edifício Carlos Pereira Filho, ali na Praça Cairu, no centro de Ilhéus, antigo edifício da CEPLAC, que todo mundo conhece. Qualquer dúvida, você pergunta ali, as pessoas te mostram. De hoje, né? Começou às 8 da manhã, foi até meio-dia e de 1 da tarde até às 4 e amanhã, tá? Também, de 8 ao meio-dia, de 1 da tarde às 4 da tarde. Então, também é possível se inscrever via internet, enviando a documentação para o e-mail ngi.ilhéus@icmbio.gov.br. De modo presencial ou via internet, é necessário apresentar documentos como CPF, RG e CNH. A lista completa pode ser conferida no edital, tá? Além da análise de currículos, os candidatos vão passar por um teste de aptidão física, que é o TAF, no dia 23 de novembro. A prova eliminatória consiste em uma caminhada de 2 km e 400 metros, com prazo máximo de 30 minutos, não sendo permitido correr. O edital alerta que, apesar da abertura das vagas, a aprovação no certame não garante a contratação, que dependerá de decisão exclusiva da autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Olha, essa semana a gente falou de que na terça-feira ia entrar em greve ali funcionários da Santa Casa, né, de Itabuna, e aí os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna decidiram suspender a greve, que foi deflagrada na manhã de terça-feira, tá? E de acordo com João Evangelista, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Itabuna, houve sinalização de pagamento no salário de outubro ainda nos próximos dias, né? Então a provedoria também é atribuído a... No caso, a provedoria, né, gente, da Santa Casa, de Misericórdia de Itabuna, tem atribuído à Prefeitura de Itabuna a culpa pelos atrasos no pagamento de salários. O município já reconheceu a dívida com a Santa Casa de Misericórdia, hoje superior a R$ 5 milhões. Numa entrevista na última semana, o prefeito Augusto Castro disse que a queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, tem comprometido o pagamento aos fornecedores. Então tá aí. 12 horas e 22 minutos, ouvinte ligado aqui, né, ouvintes ligados no Jornal do Meio Dia, tem gente almoçando acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Wilson Alvarenga, obrigada pela audiência, isso aí, bom almoço pra você, continue sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia, tá, e eu quero aproveitar antes de acionar o nosso repórter Coutinho Neto, deixa eu desejar logo um parabéns aqui especial para a nossa ouvinte Flori. Flori é mãe da querida amiga Mayara, tá? Que é nossa futura colega jornalista. E Flori, Neuma, sua irmã, nossa ouvinte querida, tá te parabenizando, desejando muitos anos de vida e saúde. Ela te ama muito, né? E ela sabe, acho que você sabe o quanto ela te ama, né? E ela pede a Deus todos os dias por sua vida, sua alegria, sua felicidade, saúde. Tá? Então, parabéns para Flori, aniversariante do dia, irmã de Neuma e mãe aí, mamãe de Mayara. Um beijo para você, feliz aniversário a todos os aniversariantes do dia, tá? Todos mesmo, obrigada para vocês aí que estão aniversariando e acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, tá? Que tem sempre aqui o pessoal manda mensagem pra gente. Aproveitar e mandar um abraço pra Jéssica Santos, ligadinha também no Jornal do Meio Dia. Obrigada, Jéssica. Um abraço pra você. Agora sim, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial pra nós. E Coutinho, entre as notícias que Coutinho vai trazer, essa primeira informação aí, né, Coutinho? Não é nada bom, né? Mas é uma triste realidade e a gente tem que informar aí os nossos ouvintes. E o nosso repórter Coutinho Neto tem muitas informações, detalhes aí sobre essa questão do atropelamento que teve ontem em Itabuna, que chocou Itabuna. Claro, chocou a todos nós que ficamos sabendo aí dessa triste notícia. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora aqui no JMD?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Ô, Kátia Gomes, fala a verdade, hein? Hoje, quinta-feira, com cara de segunda-feira e com expectativa de sexta-feira. É ou não é?
Mais ou
bom
menos
trabalho,
isso.
Kátia. Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Marcos Bezerra. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Um grande abraço para você. Ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Olha, sua viatura virtual da Gabi indo até o município de Itabuna relatar e trazer novas informações a respeito de uma tragédia que abalou Itabuna desde o início da noite de ontem. Todos estão consternados com a violência, com a brutalidade, o qual este grave acidente aconteceu na Avenida Manuel Chaves, ontem, pleno feriado. O caso aconteceu no início da noite, por volta das 7 horas da noite, resultando na morte de uma jovem identificada como Jéssica Mackenzie. Jéssica era moradora do bairro São Caetano, em Itabuna. As imagens terríveis, tristes, que circulam em redes sociais, que também que tivemos acesso, mostra Jéssica atravessando a referida Avenida Manuel Chaves em cima da faixa de segurança, faixa de pedestres, quando ela foi violentamente atropelada por um Fiat Ideia de cor preta que, segundo a imagem mostra, em altíssima velocidade. O choque foi tão grande, tão violento, que a vítima foi arremessada a vários metros de distância de onde ela foi atropelada, caindo já desacordada. As câmeras de circuito externo flagraram o exato momento do trágico atropelamento. Também mostra quando populares se aproximaram para socorrer a mulher. Uma equipe do SAMU 192 foi acionada. Trabalhou na tentativa de reanimação de Jéssica por cerca de meia hora, mas infelizmente a jovem não resistiu à violência do atropelamento. Jéssica Mackenzie era esposa de um policial militar identificado pelo prenome Gilson. Gilson era da CIP Cacaueira, antiga CAERC, está na reserva. Após o ocorrido, a avenida foi tomada por populares e curiosos, além dos familiares arrasados. Os parentes entraram em desespero, alguns ficaram em estado de choque. E a polícia, atenção Itabuna, vamos colaborar com a polícia de Itabuna em toda a região. A polícia de Itabuna iniciou imediatamente as buscas pelo automóvel com essas características, um Fiat Idea de cor preta, provavelmente machucado em seu lado dianteiro no capô, próximo ao farol, devido ao impacto com a Jéssica, e até o momento não foi localizado. O motorista também tem que ser identificado. O motorista ainda terá contra si diversos agravantes por este acidente fatal. Primeiro, não ter prestado socorro à vítima. Segundo, por estar em alta velocidade acima do limite permitido e por ter atropelado a jovem dentro dos limites da faixa de pedestre. O caso comoveu Itabuna, o caso comoveu toda a nossa região, o caso destruiu A família da Jéssica, que perdeu a vida, amigos estão em choque. Toda a comunidade em geral está em choque com essa violência. Infelizmente, aconteceu em Itabuna este caso muito triste, que ganhou repercussão em grupos de redes sociais já de todo o Brasil. Ainda no município de Itabuna, na tarde de ontem, quinta-feira, o corpo do pescador Gilmar Alves dos Santos, 48, foi encontrado boiando nas águas do Rio Cachoeira. Ele estava desaparecido desde o final da tarde de terça-feira e foi encontrado ontem por outro pescador. O corpo de bombeiros militares e do Departamento de Polícia Técnica foram acionados para resgate e remoção do corpo, respectivamente. A perícia vai revelar se houve morte por violência ou se Gilmar morreu por afogamento. Sua viatura virtual da Gabi indo até o município de Firmino Alves, onde aconteceu mais um homicídio. Desta vez, a vítima, identificada como John Leno da Silva Santos, 33 anos. Segundo informações, John Leno já havia sofrido outras tentativas de homicídio. Ele foi abordado em sua residência e foi executado por homens que não foram identificados. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga, sendo levado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil já está investigando o caso. Confusão em Serra Grande, distrito de Uruçuca. Um incidente aconteceu lá em Serra Grande após uma confusão envolvendo prepostos da Polícia Militar e moradores do local, tendo como motivo uma denúncia sobre a violação da Lei do Sossego. A Polícia Militar foi acionada para intervir na situação. Chegando ao local, os policiais entraram em um acalorado bate-boca com os donos da residência em questão. Segundo relatos do capitão PM Rodrigo Luiz, a polícia recebeu uma solicitação via SICOM, que é o Centro Integrado de Comunicações, indicando que a localidade estava infringindo a legislação que trata da perturbação do sossego alheio. Com a chegada dos policiais, a situação rapidamente escalou para uma confusão, com a Polícia Militar enfrentando resistência por parte dos moradores, que se recusavam a permitir a sua entrada para a apreensão do material responsável pelo excesso de barulho. Os indivíduos envolvidos na alteração foram conduzidos à delegacia aqui de Ilhéus para prestar esclarecimentos. Durante a intervenção policial, foram apreendidos os instrumentos utilizados para fazer a esbórnia, o barulho, incluindo um pandeiro e um tambor. Paranapu, pu, puru, pu, pá, parapá, pá. Tá na encana, foi apreendido, que foram retirados da residência pelos policiais. Portanto, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Logo mais, voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Tá certo, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, hein? Já pode trabalhar aí com as batucadas aí, viu, Coutinho? Você tá demais. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e já já retornamos com mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos. 12h43. Deu um salto assim rápido. Relógio. 12h43. E você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Isso mesmo. Deixa eu mandar aqui uns alôs. Marcos também tem alô aí pra mandar, que eu sei, né, Marcos Bezerra?
Isso, aproveitar e mandar um grande abraço aí, né? Um grande alô pro Igor Lucas de Ilhéus, filho do Valdenor. Aquele abraço pra você, Igor.
Isso mesmo. Eu quero mandar aqui um alô pra lindíssima, essa flor que tá sempre no carro aí com o pai dela, ouvindo o Jornal do Meio Dia, a Evelyn, filha de Wilke e de Neia. Evelyn, um beijo pra você, minha linda. Obrigada por acompanhar e gostar do Jornal do Meio Dia, tá, Evelyn? Um beijo pra Evelyn, um abraço aí pros pais dela, Wilke e Neia. Sempre ligados aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Obrigada mesmo pela audiência, tá? 12 horas e 44 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então você sabe, né? Envia sua mensagem aí escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
Olha, a gente segue aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Passando aqui para parabenizar os trabalhos diários dos policiais aqui no Banco do Pedro, porque graças a eles, né, esses guerreiros, estamos voltando à nossa paz.
Que bom! Eu lembro que teve ouvintes que mandaram mensagem aqui pedindo, né, a Polícia Militar, para a Polícia Militar se fazer presente lá no Banco do Pedro. E aí agora chega a mensagem, né, dos agradecimentos dos moradores, dizendo que a Polícia Militar já está por lá, né, trazendo a paz aí de volta à comunidade. Que maravilha! Parabéns, então, aí à Polícia Militar da Bahia, que a gente sabe que faz, sim, um bom trabalho. Diga, Marcos.
Sim, boa tarde, Kátia, Marcos. Estou aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, ouvindo a melhor rádio do mundo. Obrigada. Saudades da minha cidade maravilhosa, Ilhéus. Já, estou aí, Sueli e Flávio.
Então, um abraço, Eli e Flávio. É, eles moram aqui mesmo, estão sempre ligados no Jornal do Meio Dia. Que maravilha, e passeando no Rio de Janeiro, hein? E o calorzão aí, me conta. Conta pra nós como é que tá o calorzão aí, Sueli e Flávio. Um abraço pra vocês. Aproveitem, tá? Aproveitem bastante a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
Diga, Marcos. Mais. Boa tarde, Marcos, Cátia. Olha, Conceição do Teutônio Vilela em Léus, venho falar essa falta de energia que tivemos aqui desde terça-feira à noite. Hoje parece que consertaram e há pouco foi embora novamente.
Vixe, no Teutônio Vilela?
É.
Tá assim, é? De queda de energia? O Coelba, alô, Coelba. Vamos normalizar aí a energia elétrica no bairro Teutônio Vilela, né? Não dá, não dá pra ficar sem energia, não. Difícil.
O Geninho de Una, mano, boa tarde. Diz que tá ligado no Jornal do Meio Dia na Gabriela FM.
Geninho de Una? É. Um abraço pro Geninho de Una e todo o povo de Una, sempre sintonizado aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, tá?
Tem mais. Boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, Beira Rio, a rua Beira Rio em Sambaituba está entregue ao descaso. Muitos buracos, um local agradável por conta do rio. E para piorar a situação, tem um cidadão retirando areia, né, com charrete para construção. Quando fui falar com ele, ainda deu uma de valente.
Rapaz, que é isso? Se acalma? Vixe, é coisa, viu? Diga, Marquinhos, tem mais mensagem?
É só por enquanto.
Bem, deixa eu divulgar aqui um comunicado que os professores contratados nos enviaram aqui, falando sobre essa questão do ano letivo, né? Que tava aquela polêmica de finalizar o ano letivo em 30 de novembro, sendo que tem que seguir, deveria seguir até o 29, encerrar 29 de dezembro, a completar os 200 dias letivos. Enfim, aí os professores me enviaram um comunicado da SEDUC, que é a Secretaria de Educação de Ilhéus, SEDUC, que diz o seguinte: em Ilhéus, gestão propõe planejamento estratégico para término do ano letivo na rede municipal. Diante do cenário da falta de repasse de verbas referente ao biênio 2021-2022, a gestão municipal antecipou de forma escalonada o encerramento do ano letivo de 2023 para o dia 30 de novembro. Medida semelhante foi tomada em municípios circunvizinhos, olha, com o objetivo de manter as contas públicas equilibradas, inclusive com o pagamento da folha salarial em dia. Nesse sentido, cabe destacar que a medida não afeta a rede em sua integridade. Já existe proposta em andamento para recomposição de carga horária letiva para as formas afetadas, conforme descrição nos itens seguintes. A proposta inicial para recomposição de horas letivas, né? Então, só mandou uma parte aqui desse comunicado. E aí tem, assim, um aviso no planejamento e encerramento do ano letivo. Secretaria de Educação, Ilhéus, né, com o logo aqui da Prefeitura. O término do ano letivo 2023 será escalonado conforme o cronograma a seguir. Creche, Educação Infantil, anos iniciais, IEJA 1, profissionais do magistério contratados, vão trabalhar até 30 de novembro. Professores efetivos vão trabalhar até 22 de dezembro. Anos finais do EJA 2, profissionais do magistério contratados, trabalham até 29 de dezembro. Então tá aqui, né? E aí professores contratados bem chateados, revoltados aí com essa questão, reclamando muito, né? Alegando aí que eles, professores e funcionários contratados, vão ter que trabalhar até o dia 29 de dezembro, já os efetivos até 22. Eles estão, assim, bem chateados mesmo, né, com essa questão. E questionando, né, será que a gente não vai receber o que a gente tem direito? Vamos receber de novo um golpe? É um negócio complicado, viu? Com a palavra aí, sim, senhora secretária de Educação de Ilhéus, prefeito de Ilhéus, né, senhores vereadores, enfim, né, então, vamos continuar acompanhando essa questão aí. Vamos com mais notícia e informação, porque já vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Também um áudio aqui, Kátia, também.
Ah, vamos lá acompanhar, vamos ouvir.
Olá, Kátia, boa tarde. Aqui está falando o Adriano. Rapaz, eu queria fazer uma denúncia sobre ali a Avenida Baitaba, que ali, rapaz, tem cada uns buracos ali naquela via ali, rapaz, que tá um descaso. Eu passei lá essa semana, estourou o raio da minha moto, rapaz, quase me acidente. Fui desviar de um carro, o carro me fechou. Deus que eu ainda consegui desviar ainda, bati num buraco que estourou o jante da minha moto e que a jante da moto tava aparecendo oito. Eu queria que vocês fizessem uma denúncia sobre o poder público aí, pra ver se faz alguma coisa aí, se tampa aquele buraco ali da Avenida Baitaba ali. Que tá um descaso ali. Valeu, uma boa tarde pra vocês.
Faltou só lhe dizer o ponto de referência desse buraco, hein? Mas atenção aí, Secretaria de Infraestrutura, vamos tapar esse buraco na Avenida Baitaba. E se não me engano, não é o primeiro ouvinte que vem reclamar desse buraco aqui não, viu, Marcos?
Um dos vários buracos que tem lá na Avenida Baitaba. Não,
na Avenida Baitaba, né? Avenida Baitaba, gente, é bem fácil, né? Ali na Avenida Itabuna também, na altura daquela sinaleira que desce para o Malhado... Também tem um buraco ali que tem de carro e tá bem no acostamento. Os carros estão caindo ali, o pneu, prendendo o pneu dos carros ali e trazendo prejuízos também aos motoristas. Quer ver mais buraco? Na Avenida Itabuna, próximo já ao posto Leleu, tem um buraco que tá cada dia virando cratera. Hoje, com a água da chuva, a água encheu ele e tapou. Aí só viu o motorista batendo nele. Quem tá acostumado a passar já desvia. Mas quem não tá, bate naquele buraco. Um pouquinho mais à frente também tem outros buraquinhos. Então, assim, não custa nada, né, catalogar esses buracos aí e tapar.
A Avenida Itabuna é uma das principais da cidade, né? Ali você pega do Posto Brasil até o sinal com a Avenida Canavieiras. O lado direito ali da pista fica meio difícil de trafegar. Você tem que pegar mais pela esquerda, né?
É verdade, tá também. Ali bem lembrado, viu, Marcos? E a Avenida 13 de Maio no Pontal continua daquele jeito, a gongorrinha, subindo e descendo os carros assim. Oi, só Ilhéus, viu? Tá doido. Mais alguma mensagem pra divulgar? 12 horas e 52 minutos, vamos de noticiário policial, porque já vamos acionar Coutinho. Vamos falar sobre o caso aqui da cantora gospel Sara Mariano. A polícia tem atualizações sobre o caso, hein? É que o terceiro suspeito de envolvimento na morte da cantora gospel Sara Mariano foi preso ontem, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. O homem foi identificado como Gideão Duarte e teria dirigido o carro em que a vítima estava momentos antes de desaparecer em 24 de outubro. Gideão foi encontrado por policiais na casa onde mora por volta das 7 da manhã. Durante a investigação do caso, ele foi apontado como um motorista por... Ele foi apontado, viu, como um motorista por aplicativo que teria feito uma corrida para Sara. O carro dirigido na ocasião não era dele, mas sim de um vizinho, o empresário Hugo Ricardo Coroa, também conhecido na comunidade religiosa como Apóstolo Hugo. Quando soube que o veículo estava envolvido no crime, o empresário foi até a delegacia e explicou que havia emprestado o carro. Na ocasião, Gideão foi ouvido na delegacia e liberado. Tem outras prisões. A prisão de Gideão é a terceira do caso Sara Mariano. A segunda prisão referente ao caso ocorreu na noite de terça-feira, dia 14, na ilha de Taparica. O homem foi identificado como Bispo Zadok, que tem atuação em igrejas evangélicas na região metropolitana de Salvador. O delegado disse o seguinte: conforme as investigações, o suposto líder religioso e o motorista de aplicativo são suspeitos de participação na logística e execução, bem como no ato de incendiar o corpo e na tentativa de omitir provas, afirmou o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial de Dias d'Ávila. Ele é responsável pelas investigações. Segundo a Polícia Civil, a dupla foi identificada após diversas diligências investigativas, a exemplo da coleta de depoimentos de testemunhas, análises de imagens de câmeras de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e de câmeras particulares que auxiliaram nas investigações. Laudos periciais são aguardados para complementar a apuração do caso. Ainda de acordo com o delegado, o ex-marido de Sara, Ederlan Santos Mariano, figura como mandante do crime. E aí disse: as investigações apontam que o ex-marido da vítima deu valores em dinheiro para os autores e promoções artísticas para o suposto líder religioso. As investigações continuam para individualizar as condutas dos envolvidos e identificar a possibilidade de mais participações. Ederlan Mariano foi detido no dia 28 de outubro, 4 dias após o desaparecimento de Sara. Os delegados que atuam no caso afirmam que ele admite o crime. No entanto, a defesa de Ederlan nega a confissão. Já o advogado de defesa de Gideão, Carlos Augusto Vaz, afirma que o cliente é inocente. Ele era o motorista de confiança de Sara e era acostumado a levá-la para diversos eventos. No dia do crime, o advogado diz que o cliente teria sido convidado pelo bispo a levar Sara a mais um evento. Ele levou até o local, a entregou para o bispo e depois disse: não tem mais ciência do que ocorreu, alegou. Então, é claro, né, que ainda se aguarda informações de localizar a defesa aí do bispo Zadok para falar sobre esse assunto. Então, mais duas prisões aí, né? Complicado. Ô Marcos, o Ministério Público da Bahia oferece denúncia contra 5 homens por envolvimento na morte da mãe Bernadette, né?
O MP Bahia denunciou 5 homens pelo assassinato da Ialorixá e líder quilombola Bernadette Pacífico. A informação foi divulgada pelo órgão nesta quinta-feira, às vésperas de o crime completar 3 meses. Mãe Bernadette, como era conhecida, foi morta na noite de 17 de agosto deste ano, na sede do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. De acordo com o MP Bahia, a denúncia foi oferecida na segunda, dia 13. Os homens são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima. Dos 5 suspeitos, 2 já tinham sido presos em setembro. Os outros 3 ainda não foram detidos. Estão presos Arielson da Conceição Santos e Sérgio Ferreira de Jesus. Um deles foi preso por suspeita de receptar os celulares da líder quilombola e de familiares roubados durante o homicídio. O segundo foi preso por suspeita de ser o executor do crime. A polícia não informou quem é o responsável por cada crime.
Pois é, tem foragido José Van Dionísio dos Santos e Marília dos Santos, afirmou. A SSP Bahia afirmou que Marílio tem 4 mandados de prisão e tem solicitação de mandado de prisão preventiva contra Ednei Carlos dos Santos de Jesus. Então a gente vai continuar acompanhando, surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto. Acionando agora o nosso repórter Coutinho Neto, que está chegando aí com mais informações, setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos. Obrigado você que está sempre sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de nossa e minha grande querida Bahia. Extremo sul do estado, na manhã de ontem, quarta-feira, intervenção policial terminou com a morte de um suspeito de vários crimes, sendo ele considerado de alta periculosidade. O confronto ocorreu no município de Ibirapuã. Segundo informações da CIP Mata Atlântica, a nossa querida Caema, os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que o criminoso Ramon Ivo Batista de Almeida, de 26 anos, estava escondido neste local, trazendo intranquilidade aos moradores. Ao chegarem no local denunciado, os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito, que tentou fugir. Houve o revide e o suspeito, Ramon, foi baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Ibirapuã, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. Teixeira de Freitas, hein? Um homem de 32 anos, identificado como Marcelo Lucas dos Santos, ele foi morto a tiros na tarde de ontem, feriadão de quarta-feira. Segundo a polícia, ele era ex-presidiário, acusado de homicídio e usava uma tornozeleira eletrônica. De acordo com testemunhas, Marcelo foi perseguido por dois homens em uma moto que dispararam várias vezes contra ele e deram linha em seguida. Marcelo foi atingido na cabeça, nas costas e na perna direita. Não resistiu, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira. Município do Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus. Um corpo ainda não identificado foi encontrado às margens da BA-046, na região conhecida como Praia do Dendê, próxima a Santo Antônio de Jesus, na manhã de ontem, quarta-feira. Populares que passaram pelo local encontraram o cadáver, que além de decapitado, encontrava-se dentro de uma sacola plástica. A Polícia Militar foi acionada isolando o local e o Departamento da Polícia Técnica, o DPT, também foi acionado realizando a perícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Feira de Santana, capital interior da violência da Bahia. Um casal foi assassinado a tiros em frente a uma residência no conjunto George Américo na tarde de ontem, quarta-feira, em pleno feriadão. Segundo a delegada Daniele Matias, que efetuou o levantamento cadavérico, Alaís Santos Jesus e Tairone da Silva Pinheiro, ambos de 30 anos, foram alvejados por homens que estavam em um veículo. Baleada nas costas e nos ombros, principalmente na cabeça, Alaís morreu no local, enquanto Tairone ainda foi socorrido para a policlínica do conjunto, mas não resistiu. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica. E atenção, hein? Serial killer, condenado a 60 anos por crimes na Bahia. Ele foi preso no estado do Rio de Janeiro. Acompanhe tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um serial killer, condenado a 60 anos de prisão por mortes ocorridas na Bahia e Minas Gerais, foi preso ontem, quarta-feira, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O acusado, Roberto Marcelo Paiva Ramos. Segundo informações, ele é considerado um dos maiores assassinos em séries do Brasil. Roberto Marcelo é apontado como autor de pelo menos 7 homicídios na Bahia, tendo mulheres como vítimas. As investigações detalharam que Roberto Marcelo, ele sentia prazer em ver as vítimas sofrendo até morrer. Entre as vítimas do foragido da Bahia está uma mulher que foi estrangulada com fio no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, aqui em nosso sul baiano. De acordo com a polícia, Roberto Marcelo fugiu do sistema penitenciário há 2 anos, depois que teve a progressão para o regime semiaberto. Ele se escondeu no Rio de Janeiro, onde vinha morando tranquilamente lá em Cabo Frio, e ele foi preso através de uma ação integrada das polícias baiana e carioca, próximo a uma feira chamada de Feira do Peixe. Muito bem, Marcos e Kátia, muito bem você do Jornal do Meio Dia, sua viatura virtual voltará amanhã, nessa sexta-feira aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, se assim Deus nos permitir, viu? O Marcos Bezerra, vou rapidamente aqui, viu, para a última notícia, que já são 1h03. Olha, 10 capitais terão temperatura perto ou acima de 40 graus. Com a onda de calor que assola vários estados do país, boa parte das capitais tem sofrido com as altas temperaturas. Mais de 2.700, olha só, mais de 2.700 municípios são afetados desde o início da semana, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. As condições climáticas previstas pelo órgão revelam que 10 capitais podem ter picos de temperatura nesta quinta-feira. Os termômetros nessas cidades vão beirar ou até ultrapassar os 40 graus, Marcos.
Nossa.
As temperaturas máximas mais alarmantes do país estão espalhadas pelas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, onde os alertas vermelhos do IMET se concentram. Eles indicam grande perigo. 10 capitais podem continuar cozinhando ao longo do dia em quase atingir os 40 graus. 6 delas pertencem às regiões Centro-Oeste e Sudeste. 3 são da região Norte e uma é do Nordeste. São elas, vamos lá. Manaus, Amazonas, Boa Vista, Roraima, Palmas, Tocantins, Teresina, Piauí, Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, viu? Então, vocês nessas capitais aí, procurem se hidratar bastante, hein? Água, água e água, minha gente. E olha, o Pantanal está em chamas, hein? O governo do Mato Grosso do Sul decreta situação de emergência em 5 municípios: Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho. O decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel visa garantir a segurança de pessoas e propriedades, evitando danos aos serviços públicos. Que coisa. Bem, essas foram as nossas últimas notícias de hoje. Então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, 16 de novembro, fica por aqui, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Boa tarde a você, Marcos, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil, hoje com o Renatinho Bad Boy.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.